primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Senhor Deus, estamos aqui agora para escutar a Tua Palavra. O Senhor use poderosamente o Teu servo, o presbítero Clécio. O Senhor venha nos santificar, venha nos instruir. Venha nos fazer amar mais a Tua Palavra, a entender. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. E que o Teu Santo Espírito possa usar Ele poderosamente, mas também possa abrir os nossos corações, para que o Senhor aplique a Tua Palavra a cada um de nós. Instrua-nos e nos corrija, Senhor. No nome de Cristo Jesus nós pedimos, amém.
Amém. Graças e paz, amados. O povo que está lá no fundo, aproveita para chegar mais para cá, né? Vamos aproveitar o calor humano também, ficar mais próximos. Depois de um tempo, estávamos férias também, tiramos aí um tempo de descanso. Estamos de volta às nossas atividades aqui na igreja. Deus seja louvado. É motivo também de alegria estarmos juntos novamente aqui nessa noite para compartilharmos assim uma porção da palavra de Deus. E o tema, eu acho que é um tema muito pertinente, sempre atual, porque nós, independente se jovens, adolescentes, adultos, homens, mulheres, a gente precisa estar sempre buscando fazer exatamente isso, estar no mundo e não ser do mundo. Então, um tema pertinente, a minha oração desde já também é que Deus possa estar falando ao coração de vocês, da mesma forma que colocou no meu coração esta palavra para compartilhar com os amados nessa noite. Amém? Abramos a palavra do Senhor, queridos. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Texto por demais conhecido, mas a gente crê que a palavra do Senhor, obrigado, a palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada momento que a gente lê. É por isso que ela é de fato a palavra do Senhor, é uma palavra viva, não é uma palavra estática. Mas quando você realmente lê a palavra buscando orientação do alto, Deus, ele fala aos nossos corações. Então, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Sentados mesmo como estamos, mas com bastante atenção e reverência à palavra do nosso Deus. O texto sagrado diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século. Algumas traduções trazem esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Queridos, o termo mundanismo, o que significa mundanismo? É um termo bem conhecido nosso, porque na nossa caminhada cristã, a gente separa muito o que é mundano, o que é carnal, do que é espiritual, do que é agradável a Deus, do que é santo. Né? A gente lê o texto de Pedro aqui, justamente em que o Senhor nos chama para ser santos. É um imperativo, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E a gente sabe que santidade nada mais é do que separação, né? Separação. Então a gente vai ver, já começa do próprio texto que foi lido aqui de forma anagnóstica, um texto já o Senhor falou nos nossos corações, que nós somos chamados para sermos santos, separados. Então, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a gente vai aprofundar um pouquinho disso aqui nessa noite, através do texto que a gente leu. Agora, para as pessoas que não tiveram ainda uma experiência com Cristo, ainda não foram lavadas, regeneradas, transformadas pela graça do Senhor, essa palavra mundanismo, às vezes, é uma palavra vazia, porque as pessoas não têm esse outro contraponto do que é santo, do que é separado, do que é cristão, efetivamente. Até as pessoas que muitas vezes se dizem cristãs, muitas vezes o fazem da boca para fora, apenas como expressão de religiosidade, mas é por isso que muitas vezes essa palavra, mundanismo, as pessoas que não conhecem a Deus, que não foram lavadas, regeneradas, transformadas, não faz muito sentido. Na verdade, o mundano é aquele que participa dos pecados, dos prazeres do mundo, ou seja, das práticas que são contrárias à palavra de Deus, daquelas coisas que são reprovadas pela palavra de Deus. É aquele que se corrompe com o mundo. Esse também é uma definição do que é o mundano, do que é o mundanismo. Nós, como crentes, usamos essa expressão porque, na realidade, é como eu falei inicialmente, mundano é um contraponto com santo, com cristão, com agradável a Deus, tá certo? Então, assim, a separação do mundo com seus valores e práticas, valores, né, vou botar aqui entre aspas, bem entre aspas mesmo, né, é o princípio de uma vida cristã autêntica e vitoriosa. Então, a separação do mundo, certo? Sede santos, né, separados do mundo, com os valores do mundo, com as práticas do mundo, é o princípio de uma vida cristã autêntica, Davi, e vitoriosa. A gente conhece aquela frase famosa, aquela colocação famosa do sociólogo Bauman, quando ele fala da modernidade líquida, né? Se tornou bastante conhecido, bem célebre por essas afirmações em relação à questão da modernidade líquida, em que exatamente reflete o padrão da sociedade atual, do mundo atual, em que as pessoas, na verdade, nas suas relações, são relações muito frágeis, muito maleáveis, muito fugazes, não existe nada sólido, nada em que as pessoas realmente se prendam. Diferentemente do lado de cá, em que a gente tem uma rocha inabalável na qual a gente está firmado, que é Cristo Jesus. Então, diferentemente, por isso que é um contraponto, né? Mundanismo, santidade, né? Em relação às pessoas que não conhecem ainda a verdade de Deus, e nós que conhecemos a verdade de Deus através da sua palavra, através daquele encontro que já tivemos na pessoa de Cristo Jesus. Outro contraponto em relação à questão de mundanismo e santidade, né, vida cristã e vida lá fora, com os valores que não são agradáveis a Deus, é justamente a questão dos conceitos da pós-modernidade. Essa mesma modernidade líquida que está aí, traz alguns conceitos que a gente precisa rebater. São três conceitos principais. Primeiro, um dos conceitos é a questão da pluralização, vem de plural, pluralização. Então, para a sociedade lá fora, para o mundo vai ter muitas ideias, muitos conceitos, muitos valores, aqui de novo entre aspas, muitas religiões, muitas cosmovisões. E para eles, nenhuma dessas coisas pode ter a pretensão de deter a verdade. A gente tem uma verdade, hein? A verdade para a gente é Cristo, que está revelado na sua, na palavra de Deus. Ele é a verdade. Mas para as pessoas que estão vivendo no modernismo, no secularismo, as pessoas não têm essa verdade em que se apegar. Então, tem a questão da pluralização. Né? Existem vários mundos, várias ideias, vários conceitos, e eles afirmam, né, como muitas vezes, talvez alguns de nós já ouviram falar com alguém, você não é dono da verdade. Eu não sou, mas tem alguém que é. Jesus. Ele é a verdade, na verdade. Ele é o dono da verdade porque, na verdade, ele é a verdade. Né? Então, diferentemente dos valores pluralizantes do mundo aí fora, a gente tem uma verdade que está alicerçada em Cristo. Mas outra perna dessa questão da pós-modernidade é também a questão da privatização. Essa privatização está muito ligada ao indivíduo, aquela situação de que o indivíduo se coloca para dentro de si mesmo, ele olha para dentro de si mesmo e ele tem a sua própria verdade, ele tem os seus próprios conceitos do que é certo e do que é errado, ele tem as suas próprias, faz as suas próprias escolhas de acordo com a sua própria mente. Então, além da verdade ser relativa, segundo os pluralistas, a verdade é relativa, segundo eles. Ninguém tem a verdade. Ela também é subjetiva, porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua, eu tenho os meus conceitos, você tem o seu, e assim caminha a humanidade, assim caminha o mundo longe de Deus. E a terceira perna dessa pós-modernidade é a questão da secularização. Então, tivemos a pluralização de plural, a privatização e a questão da secularização. Essa secularização é justamente a questão da retirada de Deus como orientador, como limitador das práticas. Nós temos essa limitação, né? A gente sabe que todas as coisas são lícitas, diz a palavra, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, ou seja, são corretas, no sentido amplo, mas nem todas edificam, né? E eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, é assim que a palavra de Deus me orienta. Mas para as pessoas que estão vivendo no secularismo, no mundanismo, Deus está fora da sua agenda. Naturalmente, não tem uma limitação, não tem uma orientação sólida. Cada um faz o que dá na sua própria cabeça. Cada um faz aquilo que acha que é mais correto. Então, queridos, a gente já vê esses contrapontos importantes em relação à questão do mundanismo. Ou mundanismo ou secularismo, na verdade, são conceitos sinônimos, paralelos. Tá certo? Então, queridos, outra coisa importante dentro dessa prática que a gente vive hoje, eu digo isso porque a gente está aqui na igreja agora, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de estarmos aqui reunidos como igreja, que é, o que é igreja? Comunidade, né? Do povo que foi remido, foi comprado, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, né? Então nós como igreja estamos aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai pisar o pezinho lá fora e vai estar convivendo com todos esses conceitos de pluralização, de privatização, de secularização, tá certo? De liquidez, porque as pessoas lá fora não têm essa firmeza, não têm algo em que se firmar e ter essa certeza, essa convicção que nós temos e precisamos reforçar a cada dia. Não é verdade? Então, queridos, dentro dessa linha, é a prática do que a gente chama de hedonismo, né? Hedonismo é uma filosofia que ela está alicerçada basicamente na busca pelo prazer. As pessoas fazem aquilo que, em última instância, vai lhe dar algum tipo de prazer. Fugir da dor e buscar o que é prazer. Então, essa é basicamente a linha mestra dessa filosofia hedonista que também está direcionando, está norteando, vamos dizer assim, a vida de muitas pessoas aí fora. Então, nesse sentido, é que a palavra de Deus também lá nos diz, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, 1 João 2, 15, vai dizer assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E continua: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá? Então, diferentemente dos hedonistas, que não, para mim o que importa é o que me dá prazer. A palavra do Senhor nos orienta a não amar as coisas do mundo, as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Nós estamos lá, daqui a pouco vamos pisar o pé lá fora e vivemos lá fora. A palavra do Senhor também, na própria oração sacerdotal, o Senhor Jesus, quando orava ao Pai nos seus últimos minutos aqui na terra, ele orava e dizia: Pai, eu não peço que tire do mundo, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, diferentemente, por exemplo, da prática das pessoas, por exemplo, que querem se enclausurar, houve épocas assim, acho que hoje talvez até ainda tenha, os mosteiros, as pessoas que acham que têm que ficar isoladas do mundo, o Senhor Jesus não pediu isso. Oração sacerdotal, João capítulo 17, ele vai dizer: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo. Então nós vamos pisar no mundo daqui a pouco, sai daqui, a gente está no mundo, mas que os livre do mal. Então, essa visão de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, é o que deve nortear todo o nosso pensamento, toda a nossa cosmovisão, todas as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, Né? É tão importante, é tão interessante isso, porque assim, da mesma forma que na palavra, algumas situações em que as pessoas eram identificadas apenas pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de falar. Lembra de Pedro, quando Pedro negou Jesus? Uma das criadas que se aproximaram dele, ah, você é um deles, o seu jeito denuncia. Vê? Né? Lá no Antigo Testamento, na Antiga Administração, como o pastor Ronilson gosta de citar, a sunamita, né, lá, vê o homem de Deus passar e diz, ali é o homem de Deus. Um pouco subjetivo, né? Mas o que nos traz também uma visão de que a nossa vida, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de tratar o próximo, lá fora, nessa saída, é que deve ser um diferencial. Né? A nossa maneira de nos portar. A gente vê várias situações, né, em que a gente muitas vezes é confrontado. Será que a gente tem respondido à altura? Será que na escola a gente tem realmente sido esse diferencial, esse contraponto na faculdade, no trabalho, no dia a dia, na fila de banco? Sorry, desculpe. Então, assim, será que a gente realmente tem sido realmente dessa forma? Eu creio que não. Né? Pelo menos não totalmente. Então, a gente precisa realmente pensar, repensar as nossas atitudes em quando estamos lá fora. Será que realmente estamos sendo esse cristão autêntico que nós precisamos ser? É um questionamento. Né? Não ameis o mundo, é o que diz a palavra. Meus amados, Deus, Ele como Criador, como mantenedor de todas as coisas, Ele está no controle da história. Ele fez todas as coisas e, consequentemente, Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que a gente ache que algumas situações fugiram ao controle de Deus, né, muitas vezes a gente até pensa, dentro da nossa fraqueza, dentro da nossa pequenez, a gente às vezes até pensa, mas não se deixe levar por esse tipo de pensamento. Às vezes vem rapidamente na nossa mente e a gente precisa rechaçar essa ideia. É sempre lembrar que Deus, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele controla todas as coisas. A filosofia, a teologia, vamos assim chamar, deísta, é que diz que Deus criou o mundo e largou a sua própria sorte. A gente não crê assim. A gente crê que Deus, Ele mantém a sua criação, Ele conduz todas as coisas de acordo com seus propósitos, com sua direção. Mas, enquanto a cosmovisão mundana, cada um faz o que dá na telha, cada um faz o que quer, a questão da privatização, cada um tem seu mundo, Deus, Ele traçou um padrão diferenciado para que nós, nesse mundo caído que a gente convive todos os dias, a gente possa realmente viver. E esse padrão está lá em 1 Coríntios 10, 31. Eu queria ler com vocês, 1 Coríntios 10, 31. O texto também é muito conhecido, mas é bom que a gente traga a nossa mente. 1 Coríntios 10, 31. A palavra do Senhor diz assim. Esse é o nosso padrão. Escutem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tá? Então, fazer tudo para a glória de Deus é o padrão pelo qual nós somos chamados. Aí a gente reflete, então, será que essa atitude que eu vou fazer aqui agora, eu estou glorificando a Deus, Deus está sendo louvado, Deus está feliz com essa atitude que eu estou tomando? Será que essa palavra que eu acabei de soltar está glorificando o nome do Senhor? Será que esse pensamento está vindo à minha mente, está glorificando o nome do Senhor? Eu acho que é algo que precisa estar sempre... Por isso que é bom esse tema. Temas como esse, a gente precisa estar sempre voltando para que a gente analise. Será que Deus está sendo glorificado com isso? Porque o inimigo, ele está sempre o tempo todo ali nos cercando. A palavra diz que o inimigo é como um leão, que está rugindo em volta, buscando a quem possa tragar. E nós precisamos, então, nos fortalecer das armas do Senhor para resistir a essas pressões, a essas tentações que nos vêm constantemente e buscar então viver conforme 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Veja que privilégio. Ao mesmo tempo, é um privilégio e uma responsabilidade. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Está parado para pensar? A comparação em que Jesus, ele, né, nos coloca semelhantemente a ele, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, que grande privilégio e, ao mesmo tempo, que grande responsabilidade de ser luz, de brilhar, de que essa luz não esteja uma luz opaca, não esteja uma luz sem brilho, uma luz coberta, né? Ou então a luz está lá embaixo, da escondida, que ninguém está conseguindo ver. Precisamos estar refletindo sobre isso. Jesus nos chama para ser sal. Na verdade, esse mundo só não está pior, isso eu tenho certeza, por causa da presença da igreja, por causa da presença do povo de Deus, que ainda mantém firme os padrões, os princípios da palavra de Deus. Por isso que é sal. O sal serve para conservar, serve para curar até em algumas situações, né? Então, o sal, que quando Jesus nos compara lá no Sermão do Monte, é justamente com essa missão. Então, será que temos sido esse sal ou temos sido um sal vencido, né? Insípido, que só serve para ser pisado pelos animais? É também uma reflexão que precisamos fazer. Temos que estar salgando, em momentos até incomodando. Quando Jesus também, na sua finalização, já antes da sua subida aos céus, ele disse que o mundo o odiava e o mundo também nos odiaria por conta das nossas práticas corretas. Então, se você não está sendo odiado, se as pessoas estão, todo mundo te amando, e você não tem nenhum momento de contraponto diante das práticas erradas, é algo para você também refletir. Porque normalmente a gente convive com pessoas que têm uma cosmovisão diferente da nossa, né? Não é que você precise estar batendo, dando murro em ponta de faca, o tempo todo, né, brigando, não. Mas pela sua própria conduta, pela sua própria cosmovisão cristã, fazendo tudo para a glória do Senhor, né, fica esse questionamento. Será que você realmente, né, não está sendo... você está sendo odiado? Porque Jesus disse que nós seríamos odiados por causa dele, por causa da verdade dele. Então, algo também, um preço, né, que nós precisamos pagar diante do muito, do tudo que Jesus fez para conosco, né? Ele deu a sua própria vida para nos salvar, para nos resgatar, para nos transformar. Mas, queridos, já caminhando para a nossa aplicação dos pontos em relação a essa questão de estar no mundo e não ser no mundo, a gente pode perceber que muitas pessoas caminham com Cristo anos e anos e anos, de repente abandonam o caminho. Eu conheço algumas pessoas assim, né? Outras pessoas começam muitas vezes a caminhar caminhar dentro dos padrões de Cristo e começam muitas vezes a achar a vida cristã sem graça, monótona. Ah, eu vou para a igreja, volto. Né? E muitos vivem assim uma vida cristã morna, como o Senhor Jesus condenava na igreja da Laodiceia, através da palavra que ele deu através do apóstolo João. Ele disse para a igreja da Laodiceia que a igreja da Laodiceia era uma igreja morna, que não era quente, nem era fria. Por causa disso, ele estava quase a vomitar. Ele não suporta essa questão de quem está em cima do muro, né? Ou você está ao lado dele, ou você está contra ele. Então, é algo também que é forte, mas é a palavra do Senhor que precisa também ser pensada, refletida, né? Nós não podemos ser mornos. Essa é uma advertência forte que ele fez lá para a igreja de Laodiceia. Então, queridos, dentro dessa sociedade imediatista, dessa sociedade hedonista que só busca prazeres, nós como cristãos, nós que estamos nesse mundo, precisamos fazer brilhar a luz de Cristo através das nossas ações, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de andar e nos conduzir nesse meio. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele traz uma situação que ilustra muito, talvez, o que a gente em algum momento pode ter pensado. O salmista Asaf, ali no Salmo 73, ele diz que em algum momento quase que os pés dele se desviavam da verdade. Quando ele olhou a prosperidade dos ímpios, que os ímpios vivem praticamente uma vida tranquila, não tem apertos de nada, né, vivem aparentemente felizes. Ele diz assim, os meus pés quase resvalaram, quase desviaram. Mas, do meio para o fim do Salmo, no caminhar do Salmo 73, eu até recomendo que vocês leiam, quando chegar em casa, na primeira oportunidade, leiam um Salmo que fala muito ao nosso coração, dentro dessa realidade que a gente vive. Que em alguns momentos a gente é tentado a isso. Achar que as pessoas não têm Deus e vivem felizes. Mas, na verdade, não. E o salmista vai nos mostrar que lá quando ele entra na casa do Senhor, ou seja, quando ele chega na presença do Senhor, ele percebe qual é o fim dos ímpios. Qual é o fim dos ímpios? Separação total de Deus. Castigo eterno, fogo eterno. Esse é o fim dos ímpios, que aparentemente agora são felizes. Andam com seus carrões, andam aí aparentemente felizes, mas na verdade não tem o principal, que é Jesus. Satisfação maior, como diz aquela canção antiga, mas atual, satisfação é ter a Cristo. Não existe prazer mais bendito do que ter a Cristo. Então, queridos, para obedecer a Deus estando no mundo, mas não sendo do mundo, a gente precisa fugir da crença apenas de lábios, da religiosidade. Há muitas pessoas religiosas, muitas pessoas carismáticas, muitas pessoas que eu digo, rapaz, essa pessoa só falta ser crente. Eu já conheço pessoas assim, mas não basta religiosidade, não basta uma crença de lábios. É importante que haja realmente uma vida para a glória de Deus, e essa vida é uma vida que tem sacrifício, como a gente já citou alguns aqui. Inclusive até de ser odiado pelo mundo em algumas situações, por conta das suas posturas corretas, firmes, dentro daquilo que Deus quer que a gente tenha que trazer, que tenha que andar. Mas, segundo o texto de Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, a gente tem algumas posturas que a gente precisa compartilhar e pensar nessa noite. Para estar no mundo, primeira postura, e não ser do mundo, é necessária uma entrega total ao Senhor Jesus. Romanos 12, 1, ele vai dizer assim: rogo, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, apresentar o nosso corpo, né, na realidade, quando o apóstolo Paulo ele fala apresentar o nosso corpo, ele fala do nosso ser como um todo. O corpo como sendo a sede, né, onde a gente realiza nossas atitudes, nossas ações, as nossas posturas, parte do nosso corpo, mas se refere ao nosso ser como um todo. Quando ele pede que, ele roga que apresentemos o nosso corpo, né, é exatamente o nosso ser como um todo na presença do Senhor. Lembramos o profeta Isaías, quando ele esteve na presença do Senhor lá, né, Isaías capítulo 6, ele viu ao Senhor e temeu e tremeu e disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas ainda naquele capítulo belíssimo, ele tomou atitude, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. Ou seja, uma atitude de entrega total. Ele não pensou, talvez ele até tutubiou, não sei, a gente, né, faz um pensamento, uma lucubração. Em alguns momentos a gente também pode ser tentado a pensar, mas a nossa decisão final é o que importa. Isaías disse: eis-me aqui. E você? E eu? Temos dito: eis-me aqui? É isso que o Senhor realmente espera, essa entrega total, essa postura para aqueles que querem estar no mundo e não ser do mundo. É importante entender nesse contexto realmente de que nós temos que realmente externar esse bom perfume de Cristo nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? É exatamente isso que Deus quer de cada um de nós. Longe de Deus, ou seja, lá no mundo, né, nós dedicávamos nosso corpo a satisfazer os propósitos do mundo, né? Quantos que não nasceram no lar cristão, foi o meu caso, por exemplo, fui alcançado por Cristo já aos 17 anos, 16, 17 anos, mas antes disso eu vivia no mundo. Então, e muitos aqui também talvez tenham essa mesma prática, de viver fazendo as práticas do mundo, né? Nesse dia de carnaval antecipado de Juazeiro, daqui uns dias carnaval né, geral, no país como um todo, as pessoas estão aí agradando seu próprio corpo, agradando seus próprios, né, seus próprios pensamentos, fazendo a vontade da carne, como a palavra mesmo diz. Mas saibam que essas pessoas não estão felizes. Elas podem até achar que estão, mas na realidade é como o salmista diz no Salmo 73, o fim dessas pessoas é realmente terrível, porque não conhecem a verdade de Deus. Então, queridos, estar no mundo sem ser do mundo começa com entrega total ao Senhor. Ele, o rogo de Paulo é que nos apresentemos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável na presença de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, Deus, habita em nós, ele habita, o nosso corpo é a habitação do Espírito, nós precisamos, de fato, evidenciar que temos, né, o Espírito Santo de Deus com nossas práticas, com nossa vida, com nossa condução das coisas que a gente faz. Temos que ser diferenciados na nossa atitude. É assim que a gente vai estar no mundo e não ser do mundo. Agora, essa atitude, queridos, ela só é possível, o texto diz isso, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo começa dizendo, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Então, não é algo que eu consigo fazer por mim mesmo. É Deus, na sua misericórdia, que me dá condições. Se eu buscar a sua face, se buscar a sua presença, ele me dá condições de viver dessa forma, numa vida de entrega total a ele. A gente vai cair em algum momento? Vai. Mas exatamente para isso que a gente tem o nosso advogado Jesus. Ele diz, filhinhos, eu vos digo essas coisas para que não pequeis, mas, se pecardes, temos um advogado. Jesus Cristo justo. Então a gente não deve também se desanimar em algum momento em que a gente cair. Porque Jesus, ele está ali para nos levantar quando a gente vai buscar a face dele. Então, queridos, é exatamente isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diz a palavra do Senhor, Lamentações 3, 23. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias. O que é misericórdia? Misericórdia, queridos, é exatamente Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos é condenação, é chicotada, é, tá, realmente apanhando. Mas Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. É o contrário de graça, né? Graça é Deus nos dar aquilo que a gente não merece. E misericórdia, Deus não nos dá aquilo que a gente merece, que é a condenação, que é estar longe dEle. Mas Ele, pela graça, pelo favor, pelo muito amor, Ele está sempre nos trazendo. Quando a gente vai lá e busca a face dEle, Ele nos traz em triunfo, Ele nos traz em gozo, na presença dEle. Mas, amados, ainda o apóstolo Paulo, nessa primeira postura, ele vai realmente defender essa entrega total daqueles que querem realmente viver no mundo e sem ser do mundo. Porque Deus, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não só de palavras, em espírito e em verdade. Deus busca esses adoradores. E essa entrega, então, quando a gente se entrega para Deus com essa perspectiva de, da mesma forma que o profeta Isaías, eis-me aqui, eu quero fazer uma entrega total ao Senhor, essa entrega, ela é prazerosa a Deus, é agradável. O salmista no Salmo 51, 17, vai dizer assim, um coração compungido e contrito, veja, um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Então, se você está se quebrantando na presença do Senhor, se você está em humilhação na presença do Senhor, buscando o Senhor, eu quero ser diferente, eu não quero mais me conformar com as mesmas práticas que eu tenho feito, que não está te agradando, eu quero fazer uma entrega total na tua presença. Se isso for com sinceridade, amado, saiba, é o que a palavra de Salmos 51, 17, um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Mas a segunda postura, então, para estar no mundo e não ser do mundo, é fazer uma clara separação das coisas que não agrada a Deus. Certo? Primeira coisa, se entrega total. Segunda coisa, é fazer essa separação das coisas que não agrada a Deus. A parte A do versículo 2, ele vai dizer assim, não vos conformeis com este século. Parte A do versículo 2. Não vos conformeis com este século. A ideia de conformar aí, que está no imperativo negativo, da ideia assim, de algo que a gente vem fazendo, como que você está se conformando, e agora você tem que agora, atitude contrária, uma ordenança contrária, não vos conformeis. Às vezes a gente acha que tudo é normal, isso é normal, não é. Se não é favorável à palavra de Deus, se não é o que a palavra de Deus está dizendo, não é normal, não é correto. Então é essa não conformação que o apóstolo nos chama, então, na parte A do versículo 12. Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos, então, é o que ele vai dizer mais à frente. A ideia do verbo conformar é de molde, como se fosse um bolo, né? Se o bolo, essa forma é retangular, essa forma é quadrada, essa forma é de coração, essa forma é redonda. E nós, será que temos sido assim também? Tomada a forma do mundo, tomada a forma de onde a gente está? Você está no grupinho ali e a gente precisa ir lá para o salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém, o quê? Hein? Não se detém e nem se assenta, né? Não anda, não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Então, a gente não pode se conformar, não pode ter essa imitação com as coisas do mundo, com as coisas que não agradam a Deus, que estão fora do padrão de Deus. Né? Existem verdadeiros, às vezes, camaleões, né? De acordo com o ambiente que você está ali, ó. Que ninguém consegue identificar. Cuidado. Crente camaleão, ó. Crente tem que ser crente, tem que estar diferente ali no meio. Tem que estar o pontozinho branco no meio da escuridão. Amém? Então, cuidado, se em alguns momentos a gente está sendo camaleão, que ninguém está lhe percebendo ali, você está se confundindo com o ambiente, com o mundo que você está, é algo que você precisa parar e refletir. Tá certo? Então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, não vos conformeis. É o que a palavra nos chama. Né? Fazer uma clara separação das coisas que não agradam a Deus. A questão da nossa postura diante do pecado. Todos pecamos. A Bíblia diz que não há homem que não peque. Não há homem que não peque. Porém, não podemos nos conformar com a nossa realidade, com a nossa queda, com a nossa situação. Temos que buscar prosseguir. E Paulo diz exatamente isso. Eu não estou conformado. Mas eu prossigo, é o caminho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, olhando para Jesus, olhando firmemente no olho, olho a olho, Gui. Jesus, autor consumador da nossa fé. É assim que Ele nos chama para caminhar. É fácil, amados? Não, não é fácil. Mas Ele nos dá graça. Quando a gente busca na presença dEle, Ele nos dá graça para viver dessa forma, olhando para Ele. Ele é o modelo, né? Ele pisou as pisaduras para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Então, queridos, Ele é o padrão. Agora, uma coisa importante é que essa renovação da nossa mente, que o texto vai dizer aí, ela não é uma coisa que acontece uma vez por todas. Ou seja, sempre nós precisamos estar renovando. Se nosso pensamento não está em conformidade com a vontade de Deus, e aí a importância, se a gente está lendo a palavra, é a palavra o nosso árbitro. Cristo é o nosso árbitro através da palavra. Então, se está faltando algo que você não está realmente cumprindo, renovação. Essa é a renovação, não é estanque. É uma coisa que precisa estar sempre sendo feita, sempre que necessário. Dessa forma, a gente vai estar tendo uma clara separação entre as coisas que agradam a Deus, palavra, e as coisas que não agradam a Deus, que o mundo, às vezes, sorrateiramente, né? Ah, nada a ver, né? Acho que foi uma frase que eu vi recentemente na rede social, que diz assim, uma das portas do inferno se chama nada a ver. Porque as pessoas, muitas vezes, nós crentes, tudo é nada a ver, nada a ver. Né? E aí, ó, nada a ver ou tudo a ver? Tá certo? Então, é aí que a gente precisa ver. Uma das portas do inferno, eu acho que se chama nada a ver mesmo. Concordo com a pessoa lá que disse isso. Então, temos que estar analisando realmente a nossa postura, fazendo essa clara separação entre as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam a Deus. Mas o texto ainda continua quando ele fala assim: transformai-os pela renovação da vossa mente. Essa transformação, né, que eu falei que é uma coisa sempre que necessária, ela dá aquela ideia da metamorfose. Transformai-vos aí, ela dá a ideia da metamorfose, que a gente aprendeu na escola. Eu vou pedir ali para o Tiago botar a imagenzinha só para a gente relembrar aí, Tiago, da questão da metamorfose, para a gente ilustrar um pouquinho aí do que significa essa metamorfose na prática, né? Porque, na verdade, nós somos como se fosse aquela lagartazinha ali, né? Que entra na pupa, o casulo, como assim, né, se chame também, e ela, então, vai se transformar em borboleta. Essa ideia da metamorfose, a gente pode ilustrar pensando assim, que essa pupa, esse casulo, pode ser o povo de Deus, pode ser a igreja de Cristo. E aqui é um casulo importante para que a gente se fortaleça, para que a gente, né, mude também algumas atitudes, para que a gente deixe algumas coisinhas de lagarta e aí também renasça, renove as nossas mentes também. Tá certo? Então é algo que a gente precisa pensar, porque muitas vezes a gente deixa de vir para a igreja por qualquer coisa, qualquer motivo, né? E a Bíblia diz: não deixeis de congregar. Então, para a gente se fortalecer, para a gente buscar mais a presença do Senhor, a igreja pode ser esse nosso casulo. E é um casulo importante. A convivência com amigos cristãos é um casulo importante também. As palavras que a gente conversa com pessoas que nos edificam, né, é um casulo também que nos fortalece, nos ajuda a nos transformar. Mas se você, né, não vem na igreja, qualquer coisinha, motivo de faltar para a igreja, os cultos, os trabalhos, se você se relaciona só com pessoas descrentes, não tenho amigos crentes, é algo para se pensar, né? A gente tem que também nos fortalecer com pessoas que pensam iguais a gente, que tem a mesma cosmovisão, que tem o mesmo direcionamento, para que lá fora, quando a gente for bombardeado com as ideias contrárias, a gente esteja mais fortalecido. O que lá fora não falta de lagartas aí, né? Para querer nos bombardear. Então, gente que já passou dessa fase, precisa realmente estar buscando, né, ter essa clara delimitação entre as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam a Deus, né? E saber que a gente agora foi transformado pela graça de Deus que, né, habitou em nossa vida, transformou nosso coração. Mas, em terceiro lugar, para que a gente não se delongue muito mais ainda, né? A terceira postura que se espera de nós é que a gente está no mundo, mas não é do mundo, é a gente experimentar a vontade de Deus. E aí, no finalzinho do versículo 2, ele vai dizer exatamente isso. Então, não vos conformeis, mas transformai-vos, né? Para que? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos dizer assim, esse fortalecimento que a gente precisa ter para estar no mundo e não ser do mundo, ele, vamos dizer assim, culminância de tudo, é o experimentar a vontade de Deus. Ter experiência com Deus, andar com Deus, né? Andar com Deus. Porque às vezes você está na igreja, talvez muito tempo, mas não tem uma experiência com Deus, você não busca. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai dizer: chegai-vos a Deus e ele... O quê? Chegai-vos a Deus e ele... Amém. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resistir ao diabo e ele... O quê? Ninguém sabe. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, chegai-vos a Deus primeiro, né? Veja o contexto, ele dá o... Né? Chegar-os a Deus, ele chegará a vós. Resistir ao diabo. Para resistir ao diabo, a gente precisa se chegar a Deus. Não pense que o diabo ele vem, né, lá com tridente, com chifrinho lá e tal. Não. Ele vem travestido de anjo de luz. E a gente precisa estar forte, fortalecido na palavra, para que a gente lá no mundo consiga realmente identificar as coisas que não agradam a ele, sorrateiramente. Nada a ver, o colega, nada. Será que tem nada? Será que não é nada a ver mesmo? Ou será que está contrário ao que a palavra de Deus diz? Está certo? Então são essas coisas que a gente precisa pensar dentro de que a gente quer realmente agradar a Deus e que a gente quer glorificar a Deus viver para a glória de Deus, fazer as coisas, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a vontade de Deus, é buscar realmente essa postura. Tá certo, queridos? Então, experimentar a vontade de Deus é isso, é buscar essa intimidade, essa proximidade com Deus. Isso aí começa com as práticas devocionais, oração, leitura da palavra, congregar, conviver com pessoas que pensam iguais a gente, a mesma cosmovisão. É isso que vai nos fortalecer e nos fazer estar no mundo e não ser do mundo. Amém? Então, que Deus nos ajude a realmente apresentar o nosso corpo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. A não nos conformar, mas nos transformar dia a dia na presença dEle. Tem uma frase de C.S. Lewis, uma das belas frases de C.S. Lewis, que eu gosto também. Se alguém disser que a vida é curta e precisa ser vivida, responda: o inferno é eterno e tem que ser evitado. Vou repetir. Se alguém disser que a vida é curta e precisa ser vivida, responda: o inferno é eterno e precisa ser evitado. Honre ao Senhor com sua vida e assim você vai experimentar qual seja de fato essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Curva sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Palavra viva, eficaz, palavra que fala aos nossos corações, que nos instiga, que nos motiva a andar na Tua presença. Pedimos ao Senhor que aplique, Senhor, essa palavra a cada coração, que o Senhor complete em cada coração aquilo que eventualmente eu possa não ter dito, mas que a Tua palavra, de fato e de verdade, é a verdade, essa verdade possa ser constantemente a nossa rocha, Senhor, que possamos estar firmados nela, que possamos realmente resistir às coisas que não Te agradam, ao secularismo, ao mundanismo, às coisas, Senhor, que constantemente vêm contra nós, contra a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, abençoa cada adolescente, cada jovem, cada futura família, Senhor, que será formada, e que essa palavra possa estar reverberando, possa estar ecoando em nossas mentes e nossos corações, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.